Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Ok? Vamos orar ao Senhor nosso Deus para que tenhamos um tempo abençoado, um tempo em que Ele ministre mais uma vez aos nossos corações. Ele que tem sido gracioso, e os irmãos já devem ter percebido que há um entrelaçamento naquilo que está sendo ministrado aqui. Eu percebi ontem as três mensagens muito bem, harmoniosamente colocadas. E isso é graça do Senhor, e nós não combinamos coisa nenhuma, e é o Espírito do Senhor que está agindo, e graças ao Senhor por isso. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Deus grande, Deus bendito, santo, ó, tu que és o alto e sublime, tu que habitas no alto e sublime lugar, tu que és luz, rogamos que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Espírito Santo tome cada um de nós, abrindo os nossos corações, para que recebamos a tua palavra como ela é palavra de Deus. E dá-nos, portanto, o entendimento que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, porque aqui estamos nós, teus filhos. Por isso, vivifica-nos segundo a tua palavra, por meio da tua palavra. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso tema nessa manhã é o pastor segundo o coração, ou melhor, a ótica apostólica. O que que é isso? Nós vamos estudar nesta manhã, rapidamente, qual é o perfil do pastor, do ponto de vista bíblico, mas isso em relação direta com a família. Ou seja, se alguém perguntasse como deve ser o pastor ou o líder cristão, no que diz respeito à sua família, então a palavra tem o que dizer. Aliás, a Escritura Sagrada, ela é completa, no sentido de que é suficiente, e eu creio que ela abarca todas as áreas, se assim podemos dizer, da vida, todas as áreas. Nós não precisamos recorrer a qualquer outro expediente, senão as Escrituras, para que saibamos o que fazer de modo a agradarmos ao Senhor Deus. Então eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, e eu vou ler aqui a partir do versículo 5, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Esta é uma das conhecidas cartas pastorais. E de antemão eu diria aos irmãos que todo pastor, todo líder que quiser saber como deve se conduzir sendo um pastor, ele deve ler e estudar as pastorais. Primeira e segunda Timóteo, as primeiras duas cartas, primeira e segunda Timóteo, e aqui Tito, e alguns acrescentam Filemão. Mas essas três cartas, elas são suficientes em termos de nos dar todas as diretrizes a fim de que saibamos como nos conduzir na liderança da igreja do Senhor. E observem que esta carta começou, eu li o verso a partir do verso 5, porque o que veio antes foi Paulo se apresentando, Paulo se dirigindo a Timóteo, ainda que ao falar a Timóteo, não pensemos que essa carta só tinha o endereço de Timóteo, mas a igreja. Isso é tão certo que ele começa esse versículo 5 dizendo que a razão de ter deixado Timóteo lá em Creta foi para que Timóteo desse continuidade à obra que ele tinha iniciado, para que pusesse em ordem as coisas restantes. E disse como ele deveria agir para, ou melhor, na escolha daqueles que haveriam de liderar a igreja, para que, ele diz, em cada cidade constituísse presbíteros conforme te ordenei, conforme te prescrevi. Então, o apóstolo está aqui dando o perfil, dando as características que devem ser encontradas naqueles que vão liderar a igreja do Senhor. E, sem dúvida alguma, poderíamos dizer que o tema, na verdade, desse texto que nós lemos, dos versos 5 especialmente, dos versos 5 até o versículo 9, o tema aqui, eu poderia dizer o seguinte, que ele está falando de igrejas e pastores segundo a ótica apostólica, ou seja, como devem ser as igrejas, como devem ser os pastores, aqueles que lideram a igreja do ponto de vista do Senhor, do ponto de vista apostólico. Isso é da máxima importância porque a liderança da igreja não pode ser caracterizada por diretrizes humanas, mas a liderança da igreja do Senhor tem que ser como o Senhor deseja, que é. Hoje, de modo mais especial, como eu falei, nós vamos nos deter nesse versículo 6, que fala especificamente como o pastor deve ser, ou o que se requer do pastor para cuidar da igreja de Deus. E vejam que, de antemão, nós podemos dizer que se requer do pastor que ele seja alguém de boa reputação na esfera que nós vamos trabalhar agora, na esfera familiar. O que é isso? Para que todos entendamos. Ao dizer, olha, alguém, verso 6, começa assim, escolha presbítero, alguém que seja irrepreensível. Aqui, portanto, nós temos aquilo que Paulo espera dos pastores, daqueles que vão liderar a igreja, que eles sejam irrepreensíveis. Evidentemente, que ele coloca esse termo irrepreensível não só na esfera familiar, mas no que diz respeito à própria vida do ministro, do pastor, e na sua relação, que é fruto, aliás, que é a causa de ele ser irrepreensível, que é a palavra, ou seja, apegado à palavra fiel, segundo a sã doutrina. Vocês estão entendendo? Ótimo. Pois bem, na esfera familiar, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, é que o pastor deve ser, eu não sou eu que estou inventando isso, deve ser marido de quantas mulheres? É isso que está na Bíblia de vocês? Na minha também. Tem certeza que está na Bíblia de vocês? Eu tenho certeza que na minha está assim. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Antes de entrarmos nessa questão, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que o pastor deve ser alguém que tenha uma boa reputação na esfera familiar. O que é reputação? Fama. Por exemplo, quando você ouve falar de uma pessoa, você falou assim, por exemplo, você pensou, olha, fulano de tal, você liga logo aquele nome à pessoa e lhe vê à mente o que mais ou menos você sabe daquela pessoa. Ou seja, você conhece a reputação ou a fama daquela pessoa. Entendem? Entendem? Ok. Pois bem, no que diz respeito ao pastor, ele tem que ser irrepreensível em todas as áreas. E aqui eu faço uma citação de Calvino, quando ele diz o seguinte, que o homem irrepreensível é aquele que não oferece qualquer brecha para uma crítica justa. Por exemplo, há vários anos, logo no início do meu ministério, eu fui atacado violentamente. Eu recebi uma crítica muito pesada, a ponto, isso da igreja, alguém da igreja, a ponto de eu ter necessidade de chamar o presbitério. Eu sou presbiteriano e o presbiteriano tem o pastor, ele é membro de um concílio. E eu recorri ao concílio e disse, olha, estão me acusando disso e eu não posso lidar com essa questão, vocês têm que lidar. E a crítica era, graças ao Senhor, injusta. Ora, pode haver também o seguinte, o contrário. Alguém pode dizer, fulano, você é feio, e você é feio mesmo. Entende? Quer dizer, aí é justo. Você não vai dizer ao moço que é feio que ele é bonito, vai? Se você fizer isso, você está mentindo. Você o está enganando. Agora, vocês são bonitos. Pois bem, o que acontece? Em outras palavras, o pastor deve ser alguém livre de qualquer estigma que desonre sua pessoa e denigre sua autoridade. Ou seja, ele não pode ser alguém que a sua pessoa, a sua reputação vá de encontro aquilo que o Senhor fez nele, dando-lhe autoridade, colocando-o como líder, como pastor. Alguém, portanto, de boa reputação ou boa fama, sem qualquer nódoa. Sabe o que é nódoa? Vocês têm caju aqui na região? O que é que acontece se cair o caldo do caju na roupa? Mancha. Sai? Não. Isso é nódoa. O ministro, o pastor, não pode ter uma nódoa, porque imagina o seguinte, sobe um pastor no púlpito e ele é alguém conhecido como que adulterou. Quando é que ele vai tirar essa nódoa? Nunca! Portanto, tornou-se repreensível. Não quer dizer que ele seja perfeito, porque não existe. Ontem eu falei, a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a sua verdade não está em nós. Mas, no entanto, não pode haver algo que caracterize. Aquele moço é conhecido como ele gosta muito de dinheiro. Isso é uma nódoa. Aquele moço, olha como ele olha para as meninas. Isso é outra nódoa. Não. Agora, se o pastor mentiu sem perceber, ele mentiu, e ele se retrata e diz, olha, perdoe-me, eu menti. Isso é nódoa? Não. Ele vai ser visto como um homem de Deus, porque o homem de Deus, ele é aquele piedoso que se retrata, que busca o Senhor, pede-lhe perdão e perdoa aqueles a quem ele ofendeu. Ok? Tudo bem? Podemos prosseguir? Aguentam? Então vejam, primeira coisa, O pastor deve ser marido de duas ou três, quatro, cinco mulheres? Uma só mulher. Há muito debate com relação ao que Paulo quis dizer com isso. Ele está falando de quê? O que eu aprendi de português dá para entender. Olha, o homem só tem que ter uma mulher. Porque o debate é, está falando do passado dele? Está falando da última esposa dele? Gente, o apóstolo está dizendo simplesmente isso. Marido de uma só mulher. Quem vai ser escolhido, pastor? Aí olha, diz assim, vem cá, quantas você tem? Duas, não serve. Você tem quantas? Uma, pela graça do Senhor. É esse. Entendem? Aliás, para ninguém ficar muito animado, deixe-me falar aqui rapidamente como é que nós deveríamos escolher um líder para a igreja. Imagine que você tenha quatro homens crentes, dinâmicos, e você quer saber dos quatro, qual escolher para liderar a igreja? Tá lá, todo mundo é crente, todo mundo é dinâmico, mas tem que ter alguma coisa para diferenciar um do outro. O primeiro é solteiro. Você nem olha para ele. Fora. O segundo é casado sem filhos. Fora. O terceiro é casado com filhos pequenininhos. Fora. O quarto é casado com filhos já crescidos, reconhecidos, de boa reputação. Qual dos quatro você escolhe? Vocês ficaram calados, vocês não estão concordando comigo. O último é que tem maior condições de abençoar a igreja. Essa é a realidade, irmãos. Eu não sou contra uma pessoa ser pastor sendo solteiro. Eu estou falando o seguinte, se tiverem quatro, preste atenção, sobrevivam. Sobrevivam, né? Sobrevivam. Se tiverem quatro, eu estou falando isso, não estou dizendo que daqui a pouco o irmão solteiro diz, poxa, eu vou sair daqui, vou entregar meu carro. Não faça isso. Agora, se tiverem quatro, primeiro, fora, segundo, fora, terceiro, fora, só o... Pois bem, com isso em mente, observemos que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Ora, irmãos, quando Paulo fala isso, eu não tenho dúvida. Vejam, eu estou falando assim porque eu já estou sabendo da cultura nossa aqui. Vejam bem, vocês acham que é possível alguém servir a dois senhores? Você acha que é possível um homem amar duas mulheres? Ou ele vai amar uma e desprezar a outra, ou vai odiar uma e amar a outra. Olha, não nos enganemos, hein? O princípio se aplica aqui. Então, uma só mulher. Então, esse pastor tem todas as condições de amar a sua única mulher. Ora, eu penso que o apóstolo está interessado aqui, portanto, nós podemos fazer uma dedução, na fidelidade do pastor à sua única mulher. O pastor tem que ser alguém que da sua esposa ele possa dizer, você é a delícia dos meus olhos. Vocês acham isso estranho? É o que o senhor espera. Vamos ver na Bíblia. Vamos olhar nossa Bíblia, vamos para o profeta Ezequiel e vejamos o que é que o Senhor fala de Ezequiel. No capítulo 24, eu me impressiono com o que o Senhor Deus fala acerca de Ezequiel, aprovando o que Ezequiel experimentava em relação à sua mulher. No capítulo 24 de Ezequiel, verso 15, diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que as súbitas tirarei o quê? E leiam aí na sua Bíblia? Ainda não chegaram lá, não? Peraí, desculpe-me. Olha, é Ezequiel, capítulo 24, versículo 16. Então, olha só. Aí nessa tradução diz, o desejo dos teus olhos. Na minha tradução é, eis que tirarei a delícia dos teus olhos. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. E aí o verso 18 diz, falei ao povo pela manhã e à tarde morreu quem? A delícia dos olhos dele. Irmãos, observem bem o verso 25, quando diz assim, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto de seu orgulho, evidentemente está falando agora aos israelitas, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma e a seus filhos e suas filhas. Em outras palavras, pastor, você tem que olhar para sua esposa e vê-la como uma princesa. Não, quem deve falar são as mulheres, tá? Você não. Você deve vê-la como a delícia dos seus olhos. Isso é muito? Adão fez isso. Quando o Senhor Deus trouxe Eva, Adão que tinha discernimento, ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso chama-se-á varoa, por conta do varão foi tomada. Você é bonito? Sua mulher é muito mais bonita que você? Ela é sua igual. Tem que ser a delícia dos seus olhos. Temos pecado, pastores? Precisamos nos arrepender. A mulher, esposa, deve ser considerada, como veremos mais adiante, hoje à noite, se o Senhor Deus quiser, de uma forma mais específica, lá no 1 Pedro. Estejamos certos de que o apóstolo, olhando para esse aspecto aqui, essa esfera da família, da mulher do pastor, ele diz que seja marido de uma só mulher. E, evidentemente, que ele quer estar falando da fidelidade. Com isso, nós temos duas coisas que estão relacionadas aqui. Deve haver pureza moral no casamento, que é fruto da fidelidade conjugal. Deve haver uma liderança amorosa, que é fruto da fidelidade conjugal. Vocês quando casam aqui no... Vocês quando casam não, vocês já casaram. Quando alguém casa aqui em Moçambique, faz promessa? Faz? Que coisa boa. Olha o que... Lá, pelo menos no nosso país, eu tive que dizer assim. Olhava... Eu só pensava nela. Olhava e dizia assim. O pastor oficiante dizia, você promete amá-la todos os dias da tua vida, quer na doença, quer na saúde, quer na riqueza, riqueza para pastor, quer na pobreza. E eu só dizendo sim. É assim que vocês fazem aqui também? Sim. Pois bem, está aqui, olha. Fidelidade aos votos conjugais. Uma liderança amorosa. Eu vou ler o texto que nós vamos estudar hoje à noite, se o Senhor Deus quiser. Maridos, vós, diz 1 Pedro 3, 7, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como a palavra do Senhor Deus penetra e nos humilha. Como ela é luz e é derramada sobre as nossas trevas. Isso é graça do Senhor. Meus caros, isso podemos já de antemão fazer também uma outra inferência. É que Embora o texto de Tito aqui não diga nada acerca do caráter da mulher do presbítero, mas vocês acham que Paulo queria que o pastor se casasse com uma mulher não crente? Vocês acham? Então não podemos deixar de deduzir que a mulher do pastor deve ser crente como ele. Isso não dá confusão. Andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Qual é a resposta? Não. Então não pode haver jugo desigual. Ou seja, o apóstolo Paulo requer que a mulher do pastor seja crente. De outra maneira, ele não exigiria que ele tivesse filhos crentes que não são acusados de dissolução. Ok? Pastor, pense aí na sua esposa um pouquinho agora. Como é que está a situação? Ela é a delícia dos seus olhos? Ela é alguém que você tem em máxima consideração? Se não é, precisa ser. Porque o pastor deve ser irrepreensível no seu lar, a começar na sua relação com a sua esposa. Na verdade, sabe qual é a pessoa, a primeira pessoa que deve ver você como um homem de Deus? Sua esposa. Ela deve ter você com grande respeito. Ela deve olhar para você e pensar sempre assim: Senhor, muito obrigado pelo meu esposo. Não quer dizer, irmãos, que ela não vai ver defeito. Claro que ela vai ver defeito. Ela vai ver que você tem um enjoozinho aqui, um enjoozinho ali, enjoo. Você sabe o que é enjoo, né? Ela vai ver que você tem algumas coisas que, se ela pudesse, mudaria. Mas ela não pode. Quem muda é o Senhor. Mas ela vê você como homem de Deus. É assim que deve ser. Meus irmãos, em segundo lugar, eu disse que são dois aspectos que eu quero retratar aqui. Em segundo lugar, os filhos do pastor devem ser crentes com bom testemunho. Não é o que diz esse versículo 6? Leiam, por favor, esse versículo 6. Mentalmente. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Ouçamos mais uma vez Calvino. Calvino diz o seguinte: uma vez que se requer de um pastor tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Vocês sabem que há pessoas que dizem o seguinte: olha, eu sou pastor, mas meus filhos não têm nada a ver com o meu ministério. Vocês já ouviram isso? Mas só tem a ver. Não tem jeito. Filhos de pastor não são pastores. Mulher de pastor não é pastora. No entanto, mulher e filhos de pastores são alvo da igreja. Imagine o seguinte: quem é que gosta de ver as crianças correndo no meio do templo enquanto está se processando o culto? Isso é bom? Muito pior se for filhos do pastor. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês querem ouvir? Vocês gostam de história? Eu conheci um pastor em Manaus que ele teve 6 filhas. E um dia, uma delas era dentista, odontóloga. E ela disse para mim, conversando, eu estava com minha esposa, E ela conversando disse, não sei como foi que surgiu a conversa, mas ela falou que ela não dormia durante uma pregação. Podia ser o pastor que fosse. Um pastor bem... Vocês conhecem pastor que ele abusa. Ele é pior do que o apóstolo Paulo que fez o menino cair daquela janela. Só que o apóstolo Paulo pregou por muito tempo. Até gente que 5 minutos já tem gente dormindo pela pregação dele. Ela disse, pastor, não tem um pregador que me faça dormir durante uma exposição bíblica. Aí eu queria saber o segredo. Ela disse, o segredo é o seguinte, nós éramos 6 filhas. O papai dizia em casa o seguinte, olha, quem dormir, eles ficavam todas na frente, quem dormir durante o culto, eu vou jogar a Bíblia na cabeça. Aí ficavam 6 menininhas lá no banco. E ele aqui, ninguém conhecia isso, só ele acho que sabia. Aí ele aqui com a Bíblia, quando uma queria cochilar, ele levantava a Bíblia, despertava. Então, isso fez com que aquelas meninas crescessem tendo toda a atenção devida à pregação da palavra. Por isso, não vou fazer jogar a Bíblia na cabeça dos seus filhos, mas o que se requer é que os filhos sejam disciplinados. Observem bem as exigências que são feitas aqui para o filho, segundo o verso 6. Primeiramente, é nos dito que os filhos devem ser crentes. E agora, vocês se encontram numa dificuldade? Não quer dizer que você, com uma criança de 6 anos, você diz, olha, essa criança aceitou Jesus, já é crente, cheio do Espírito Santo. Olha, essa conversa comigo fica meio difícil, tá? Porque eu creio que uma pessoa tem que, para dizer que crê, ela tem que dar razão dessa fé. E uma criança de 6 anos, pode até ser que João Batista no ventre já era crente, hein? Mas isso é João Batista, tá? João Batista no ventre já era crente, porque ele se alegrou com quem? Com o Senhor, ao ouvir a saudação de Maria, o menino reverberou dentro do ventre materno, porque ele ouviu falar de Jesus. Já no ventre materno, porque ele é cheio do Espírito Santo, mas isso é raro. Então, não quer dizer aqui, crente, necessariamente, que o bebê do pastor, 6 meses de idade, já é crente. Não, não é isso. Mas filhos crentes, no sentido de que andem nas pisadas dos pais quanto a professarem a mesma fé no Senhor Jesus Cristo crucificado. Pessoas que, ainda que não possam dar a razão da esperança que há para o crente, mas são pessoas que demonstram evidências de que não rejeitam a Escritura. Evidência de que ama o Senhor ainda na sua inocência. Portanto, fica evidente que são pessoas nutridas na sã doutrina da piedade e no temor do Senhor. De novo, eu cito Calvino. Depois, irmãos, o apóstolo exige que tais filhos não devem entregar-se ao regalo excessivo, ou seja, à recreação, ao prazer, à vida tranquila, tudo isso com excesso. Vocês sabem que há muitas coisas legítimas que nós devemos nos apropriar delas, mas de forma correta. Casar é pecado? Ei, vocês não estão aqui? Casar é pecado? Comprar é pecado? Comer é pecado? Pois é. O que foi que houve com os contemporâneos de Noé? O que foi que aconteceu com os contemporâneos de Ló? Casavam, davam-se em casamento, vendiam, compravam. O problema é que eles viviam em função dessas coisas. Coisas legítimas, mas que quando se toma essas coisas, se faz delas um meio, um fim em si mesmo, então elas são maléficas. Tudo que nos vem às mãos, devemos usar como meios, até mesmo o casamento. Ora, se Ezequiel, que tinha sua esposa como a delícia dos seus olhos, se ele tivesse a sua esposa como um fim em si mesmo, ele não seria elogiado. O que, que eu quero dizer com isso? Os que são casados como se não o fossem. Em que sentido? Eu olho para minha esposa, eu a amo, eu quero bem a ela, eu a considero, mas tem alguém que está muito acima dela. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse, se alguém amar mais a filho e mãe e pai, etc., do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. De maneira, pastores, eu e vocês, se nós amarmos o Senhor Jesus Cristo, de fato, então amaremos nossas esposas na medida certa. Interessante, né? Interessante isso. Agora, se eu amo a minha esposa, ela é tudo. Tem homem que se ajoelha nos pés da mulher, que é isso? É, tem homem que se arrasta nos pés da mulher. Ele ama o Senhor Jesus? Não, não ama o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então, os filhos devem ser treinados no sentido de que não se entreguem ao regalo excessivo. Eu já disse o que é esse regalo. É recreação, prazer, vida tranquila. Os nossos dias são dias de entretenimento. Sabe o que é isso? Entretenimento? Sabe o que é isso? Tem gente que só vive de futebol. Só vive de música. Nossos filhos não podem viver assim. Nossos filhos precisam aprender que eles estão a caminho. De onde? Da glória celeste. Eles precisam aprender que todos somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Que nós estamos caminhando, usando tudo que o Senhor nos concede de modo a glorificá-lo. Jamais nos prender aqui. Filhos, que sejam dessa maneira. Em outras palavras, que não sejam acusados de dissolução à semelhança do filho pródigo. Vocês notaram já que o filho pródigo, ele viveu dissolutamente. Ele desperdiçou tudo que tinha. Ele, de fato, não foi, ou não é, melhor dizendo, um bom exemplo. Por último não quer dizer que terminou não, tá? Com relação aos filhos, que não sejam desobedientes. Ele diz aqui, não sejam insubordinados ou insubmissos. Vocês já perceberam que os nossos dias são terríveis? Há uma crise de autoridade, tanto quanto uma crise no sentido de os mais novos se submeterem aos mais velhos, e isso começa onde? Em casa. Que coisa terrível. Pastor, seus filhos não devem ser acusados não só de dissolução, mas também de serem insubordinados. O que se espera dos filhos dos pastores é que sejam obedientes. Nisso aqui eu tenho algumas coisas para falar. Vocês sabem que existe a obediência externa, sem coração, e existe a obediência de coração. Um exemplo disso. Qual o seu nome, por favor? Como? Armindo. Pastor Armindo? Sim. Pastor Armindo, permite? Posso usar o senhor como ilustração? Olha lá, não me dê muita liberdade, não. O pastor Armindo gentilmente se colocou aqui à disposição para fazermos uma ilustração com ele. Eu digo assim, pastor Armindo, fique em pé. Ele diz, não vou ficar em pé não, pastor. Ele diz, pastor Armindo, fique em pé. Pastor, não vou ficar em pé. Pastor Armindo, fique em pé. Aí ele se levanta e diz assim, eu continuo sentado. O que, que ele quis dizer com isso? Que no coração ele não me obedeceu. Então tem duas maneiras de obedecer. Vocês sabem o que é os filhos? Você diz assim para o menino, menino, vá dar banho no cachorro. O cachorro aqui toma banho? Vá dar banho no cachorro. Aí o menino vai chateado, com as bochechas parecendo um sapo. Ele obedeceu, mas não de? Os filhos do pastor, ele tem que ser, ele não pode ser insubordinado, ele tem que ser alguém que obedeça. Preste atenção, o evangelho, ele tem um poder não só de dar vida nova, mas também de influenciar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, os filhos podem até não ser genuinamente de coração crentes, mas eles têm que aprender a respeitar pai e mãe. Os filhos têm que ser cuidados de tal maneira que eles aprendam, que conheçam, tenham consciência de que eles são filhos e que os seus pais são seus pais. E isso não é uma coisa nova. Porque até mesmo entre não crentes, isso é possível se ver muito mais no meio do evangelho. Onde o evangelho está sendo pregado, está sendo guardado. Então, vejam, os filhos devem ser obedientes. Eu quero ler um texto com vocês que, de fato, nos humilha até o pó quando pensamos nessa questão da obediência aos filhos. Abra, por favor, suas Bíblias em Jeremias, capítulo 35. Em Jeremias, capítulo 35, temos aqui um exemplo de filhos obedientes. E que nós, pastores, nós, líderes, devemos requerer isso dos nossos filhos. Observem, acharam Jeremias 35? Observem a leitura aqui. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Uma pergunta aqui, pastores. Em algum lugar a Bíblia diz que é proibido beber? Não, não existe isso. Mas a Bíblia, ela deixa muito claro que ninguém deve se entregar à bebida. E também, a Bíblia diz que por amor nós não devemos escandalizar ninguém, pelo contrário. Por exemplo, eu posso saber que beber não é pecado, mas se isso traz escândalo para o meu irmão, eu não devo beber, por amor. Então vejam bem, no contexto de Israel, era legítimo beber. Diz aqui o Senhor a Jeremias o profeta, fala aos filhos de Recabitas, e dá-lhes vinho a beber. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhes disse: bebei vinho. Ordenou-os. Mas eles disseram, o que que eles disseram? Não beberemos vinho. Por quê? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casas. Verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Antes de prosseguirmos com a leitura, visando, mostrando o resultado disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu penso que todos nós que temos filhos já crescidos, tivemos algum momento a oportunidade de um de nossos filhos chegar a nós dizendo mais ou menos o seguinte: pai, o senhor me deixa ir brincar na casa de fulano de tal, comer lá um churrasco, sei lá o que for. E você diz assim: não, meu filho, não é bom que você vá, não. E o menino diz assim: pai, o filho do pastor vai, o filho do ancião, é ancião, presbítero? Aqui é ancião, é? O filho do ancião também vai. E só, aí ele começa a listar várias pessoas que vão. E isso traz um peso terrível, né? Mas você, como, depois de você ter lido isso aqui, você diz assim: meu filho, eles podem ir, mas você não. Não convém para você ir. O que que eu quero dizer com isso? Sabe quem é o responsável pela guarda, pelo cuidado, pela educação dos seus filhos? Você. Não é porque os outros fazem que você tem que fazer. Você tem que saber o que é convém e o que não convém. Volte, vejam bem. Beber não é pecado, mas nem sempre convém beber. Para os Recabitas, a bebida não era conveniente. Portanto, os filhos obedeceram aos pais de geração em geração. E me chama a atenção, irmãos, o que o Senhor Deus diz acerca dessa postura deles, negando beber diante da ordem do profeta Jeremias na casa do Senhor. Observem. Verso 12, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas até o dia de hoje, não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai, a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Então vejamos o resultado final disso. Verso 17. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Acraseado, para a casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém. Meus irmãos, quem quer abençoar os seus filhos deve discipliná-los. Deve usar... Aqui, o país aqui é contra o uso da vara aqui? No meu é, mas eu não posso deixar de pregar isso. Temos que disciplinar nossos filhos para o bem deles. A Bíblia diz: quem ama os seus filhos, cedo os disciplina. Temos que usar vara para que o menino e a menina aprendam a ser homens e mulheres. Para que o menino e a menina aprendam a obedecer pai e mãe. Aprendam desde cedo a distinguirem ele dos pais. Eu sou filho, tu és meu pai, tu és minha mãe. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você hoje, já adulto, diz assim: papai, papai é teimoso, você está em pecado. O que, que é isso? Você chamou seu pai de teimoso? É verdade que quando se chega a uma idade avançada, chega-se à segunda infância. Mas a segunda infância não dá direito aos filhos desonrarem seus pais. Peça perdão ao Senhor. Não chame seu pai de teimoso, nem sua mãe de teimosa. Teimoso é você. Pois bem, quem disciplina seus filhos, abençoa-os, porque eles aprendem a amar os mandamentos do Senhor. O quinto mandamento foi honrado, e o Senhor diz na sua palavra: aos que me honram, honrarei. Os recabitas honraram o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E o Senhor disse: nunca faltará. Está vendo? Que coisa linda. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Irmãos, existe alguma coisa que seja mais importante do que andar na presença do Senhor? Existe alguma coisa que seja mais importante do que estar certo de que está no caminho rumo à glória celeste? Existe alguma coisa que seja mais importante do que ser achado em Cristo Jesus, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo que veio ao mundo salvar pecadores? Não existe nada que um pai e uma mãe possam fazer mais do que isso, de ensinar os seus filhos a amar o Senhor, a amar a palavra do Senhor, e com isso eles estão contribuindo para a salvação dos filhos. Não que a salvação seja pela obra, mas a Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra a partir de casa, de maneira que quando os nossos filhos creem no Senhor, eles estão sendo beneficiados porque nós agimos como deveríamos fazê-lo. Escolha Timóteo, ou melhor, Tito, o ancião, o presbítero, o pastor, alguém que seja irrepreensível, sem nódoa, alguém que seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes ou insubordinados ou insubmissos. E aqui eu faço três considerações finais. Se nós perguntássemos por que que o apóstolo Paulo, como tal apóstolo do Senhor, exige que Tito escolha líderes cujo perfil seja tão elevado? A resposta é simples, irmãos. É para que a igreja tenha modelos, referenciais. Essa é a primeira consideração. Nós fomos chamados, nós pastores, para ser um modelo do rebanho. E eu adianto, eu sou muito adiantado. Eu adianto para vocês. Quando lá em Gênesis capítulo 3, é relatado como o Senhor Deus instituiu o casamento, Moisés diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja bem, Ali o Senhor Deus instituiu o casamento e dá-nos a entender que aquele casamento se constitui modelo para todas as gerações. O que quer dizer que os pais devem trabalhar na educação dos seus filhos de tal maneira que o menino se torne homem, a menina se torne mulher e eles se casem e se constituam uma nova família. Mas como modelos, e aqui é a segunda consideração nossa, todos o que se requer é que todos os homens sejam imitadores de seus líderes. O que quer dizer isso? Desde casa, nossos filhos devem nos imitar. Que coisa linda, irmãos, quando uma moça, uma filha, ela olhando para o casamento dos seus pais, ela aprende e diz assim: eu quero ter um casamento como o do papai e da mamãe. Vocês acham que isso é impossível ou é possível? E deve ser. Os filhos devem olhar para os pais e verem neles um estímulo para que eles se casem também. Porque tem um contrário. Tem filhos que não querem saber de casamento, porque eles olham para os pais, vê como o pai tratou a mãe, vê como a mãe tratou o pai, e dizem: eu não quero saber de casamento. Pelo contrário, os crentes, os filhos devem imitar seus pais, devem imitar os seus líderes, que são seus pais. Isso é bíblico, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas a terceira consideração é que essas exigências são uma prova inequívoca de que a graça do Senhor sempre esteve no meio da igreja e abençoando a igreja. Ao conceder famílias com este padrão tão elevado. Meus irmãos, quando nós vemos uma família cujo marido e mulher, cujos marido e mulher não se entendem, os filhos largados, a pergunta que eu faço é o seguinte: aquela família pode ser chamada de abençoada? Não. Não tem graça naquela família. Mas quando você vê um marido que respeita, considera, ama sua esposa, a sua esposa se submete a ele, tudo isso por causa do Senhor. Os filhos, ainda que velhos em casa, também eles dão prova de que ali existe submissão, respeito para com seus pais. Você não tem como fugir daquilo que o Salmo 133 diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A graça do Senhor está naquele lar. Tem um cântico que vocês devem conhecer: se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Você não conhece essa música, não? Então vocês vão aprender. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar. Vocês gostaram? Então é isso que nós precisamos na nossa casa. Da graça do Senhor, o Senhor presente. É assim que as orações não são interrompidas, como diz Pedro na sua primeira carta. Meus irmãos, rapidamente vimos nesse texto o perfil do pastor, ou a exigência que Paulo faz do perfil do pastor na esfera familiar. Duas coisas simples: que ele tenha uma só mulher. Portanto, é alguém que ele vai amar. Ele tem toda a possibilidade de amar. A segunda coisa é que os seus filhos não sejam acusados de dissolução nem sejam insubordinados ou desobedientes. Só essas duas coisas. Basta. Pastor, vejam bem, se nessa esfera a família está bem, o pastor está conduzindo a sua casa, ele tem toda a autoridade para conduzir a igreja do Deus vivo. Mas o contrário não é verdade. Quem não governa a sua própria casa não pode governar a igreja do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele alimenta a sua igreja. Certamente que nós temos pecados, mas o Senhor Jesus, que foi levado à cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo justo, ele sabe que nós, nessa caminhada, temos os pés empoeirados na estrada da vida, mas ele está disposto a nos banhar, a nos lavar com seu sangue. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De maneira que, nesta manhã, podemos abrir nosso coração ao Senhor, confessando as nossas faltas e tendo confiança de que ele nos restaurará e haverá de restaurar nossa família, se essa for a necessidade. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, ó Deus grande, Deus bendito eternamente, quem é suficiente para estas coisas, ó Pai Celeste? Por isso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos achegamos a Ti, rogando a Tua misericórdia para conosco. Senhor, olha para nós e aplica a Tua palavra aos nossos corações. Naquilo que tens visto falta em nós, pedimos ajuda-nos. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Abençoa os pastores, os líderes. Faz com que eles recebam esta palavra, como ela é a palavra de Deus, corações abertos, com mansidão. E, Senhor, não permita que nenhum desanime, mas que sejamos todos vigorados, revigorados, vivificados e dispostos a dar continuidade a essa caminhada rumo à glória celestial. Obrigado porque Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque Tu nos perdoas. Tu nos purificas de toda injustiça, razão porque nós adoramos o Teu nome que é santo. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos e irmãs.